Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre a China e os chiplets. Vamos entender qual o papel dessa história toda na guerra dos chips. Um movimento que agora tem até a OpenAI, o Sam Altman, pedindo trilhões de dólares para fabricar chips de inteligência artificial. Tem um emaranhado de motivos e questões estratégicas, geopolíticas, muita coisa em jogo. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e fazer aquele convite semanal. Quero convidar você para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, a indústria de chips, semicondutores, é uma indústria crucial para a nossa tecnologia. A China tem enfrentado ali alguns desafios em função das sanções impostas pelos Estados Unidos e ela vem investindo em chips, chiplets, enfim, em diferentes arquiteturas e soluções alternativas. Essa abordagem ela pode não apenas ajudar o país a superar essas restrições tecnológicas que foram impostas, mas pode acabar trazendo inovações importantes para a indústria global. Como você enxerga a influência dessa inovação, dos investimentos em chiplets e o desenvolvimento global de tecnologia de semicondutores?
Vamos lá, André. Só para explicar para o pessoal a diferença, quando a gente está falando aqui de chiplet, é uma arquitetura diferente do chip único, monolítico. Toda vez que a gente fala em chip, a gente pode imaginar que ali tem uma peça ali que faz todo o processamento das informações. E, na maioria das vezes, isso acontece com uma peça única. A vantagem de você ter um chip único é que você tem mais controle sobre a tecnologia. Você consegue fazer com que aquela peça ali fabricada de uma só vez, ela funcione de uma maneira mais eficiente. O chiplet, ele já trabalha um pouquinho diferente, ele já vai ali funcionar como se fosse um Lego. Imagina uma plaquinha em que você vai poder colocar módulos e formar um chip a partir desses micromódulos. Por que a gente está falando isso e colocando aqui a China no contexto? Porque cerca de 2 anos atrás, os Estados Unidos começaram a fazer uma pressão muito forte e a restringir chips, esses monolíticos, esses de uma peça só, para a China. Então começa ali uma guerra comercial, já estava acontecendo, mas se acirra mesmo a partir desse momento, 2 anos atrás, e a China se vê refém, porque a China nunca foi uma grande produtora de chips, nem chiplets e nem nada. Ela é muito boa de montar, diga-se de passagem, a China domina o processo de montagem, mas ela não consegue fabricar bons chips até hoje de maneira estrutural única. E aí a China encontrou nessa solução modular, que eu estou aqui descrevendo como se fosse um Lego, um jeitinho para conseguir burlar essas sanções, porque ela consegue pegar um equipamento menor aqui, um outro ali, e vai construindo ali o que seria, no fim das contas, um chip. A vantagem para o chiplet, é a China, né, no caso da China, conseguir burlar um pouco essas sanções, não sei até quando isso vai durar, mas ela está conseguindo fazer isso. Por outro lado, tem algumas desvantagens. Se você tem que ter, como eu falei, né, a montagem ela tem que ser muito bem feita, porque você está articulando peças, às vezes, de diferentes fabricantes, não é algo tão simples. E mais, existem no mundo, agora já ampliando a discussão, consórcios do que seriam padrões de chiplet. Ou seja, como é que você monta isso de uma forma que, se você produz esse chip dessa forma, outras empresas vão conseguir usar também o produto que você fabricou. Então eu estou pensando aqui na China como uma grande exportadora de chiplets. Se não existe um padrão, e não existe, existem algumas tentativas, existem consórcios internacionais que tentam definir padrões, mas a gente sabe que toda vez que a palavra padrão entra em cena, tem uma disputa de comercial, de ego, todo mundo quer ser o dono do padrão. Então isso se torna um empecilho. Fato é que até agora a China está conseguindo dar uma burlada. A gente está falando de um movimento. Talvez a China consiga, em algum momento, não só fazer chiplets com tanta eficiência, com tanto poder, quanto um chip comum, ou ela vai conseguir, nesse meio tempo, que provavelmente já está fazendo isso também, porque ela tem muito incentivo do governo, não só para os chiplets, quanto para outros chips, da indústria nacional ser algo independente. O que a gente observou nesses últimos 2 anos, André, é que a China, ela foi, houve ali algumas rupturas em termos de parcerias ou de empresas. Por exemplo, né, tem uma briga lá. A Apple está, por exemplo, sofrendo na China, porque tem uma série de restrições em que funcionários do governo chinês, sei lá, não podem usar Apple. O que a China tem feito? Ela leva um pouco mais de tempo, mas por ser prioridade do governo, lá é um bicho à parte, um modelo chinês de produção, em que o governo coloca muito dinheiro no que ele considera ideal para o futuro do país, e aí você começa a ter um crescente dentro da indústria local. Por exemplo, só para citar aqui, sair um pouco do chip, mas para o pessoal entender. No ano passado, a Huawei, que é fabricante de 5G, lançou o Mate Pro 60, um super smartphone que muita gente viu como algo ou de igual para igual com os telefones mais modernos que a gente tem aqui, da Apple, da Samsung, ou até melhor. Teve gente que achou até melhor. Então, resumindo, em questão de tempo, para mim, na China, tudo é uma questão de tempo, é muito provável que a indústria nacional consiga formar sua tecnologia própria num primeiro momento para atender o mercado local, e a gente sabe que o mercado local da China é importantíssimo, é grande, ele se sustenta por si mesmo, porque tem muita gente na China capaz de consumir seus produtos, mas eventualmente, quem sabe a China daqui a alguns anos não vai dar a volta por cima e ela será exportadora de chips para o mundo. Vai levar tempo, isso não é para agora, mas por enquanto essa solução do chiplet tem dado certo.
Carlos Aros, essa relação entre política e inovação é sempre bastante complexa. O Rafa Coimbra agora descreveu o que a gente pode batizar aqui do jeitinho chinês, né, para responder a uma sanção. E essa sanção dos Estados Unidos, essas sanções podem ter sido um catalisador importante para a China explorar tecnologias alternativas, nesse caso, os chiplets. Como você enxerga esse cenário? Como a política internacional, especialmente através desse movimento de sanções, pode acabar influenciando inovação e desenvolvimento tecnológico?
Nesse caso aqui, o que a gente tem é uma situação em que, de um lado, os Estados Unidos acabaram criando problemas para a China, para o mercado chinês, para o mercado global, e para si mesmo, porque as relações ali tão próximas de negócios entre os dois países, à medida em que essas sanções e as listas, né, de itens proibidos e crescia, e a gente está falando lá de 2021, 22, sobretudo em 22, com uma crescente da tensão e etc., houve um olhar do mercado para a busca de alternativas, uma angústia chinesa para não frear o desenvolvimento interno, o desenvolvimento tecnológico interno, mas uma busca do mercado, de maneira geral, para tentar entender como sobreviver, como reagir a um contexto em que uma decisão política impactava no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento dessas empresas, inclusive sob o ponto de vista da inovação. Ou seja, há uma demanda cada vez maior por hardware e por software para comportar as novas tecnologias. E quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial e no que demanda a operação dessa tecnologia, a gente precisa cada vez mais de chips com capacidade para entregar o processamento, para entregar a performance que está sendo demandada, ou que se espera. E isso acabou criando um ambiente em que, para um país que consegue orientar o desenvolvimento tecnológico, e não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista das cabeças pensantes para encontrar soluções, essa equação chegou a um resultado que é esse que a gente está discutindo hoje aqui, do chiplets. Há algumas questões que têm sido colocadas no entorno disso tudo, que é o seguinte, mesmo com esse Lego, e eu gostei da expressão que o Rafa usou, mesmo com esse Lego muito bem desenhado, muito bem pensado, as pequenas partes compondo um grande todo, ainda há um olhar de desconfiança sobre o potencial de prejuízo para a China para se equiparar ao que os chips que a gente já tem, que são mais complexos, que entregam tudo em uma única interface, conseguem oferecer. Mas o otimismo é muito maior. A gente precisa lembrar que os chiplets estão na lista das 10 Breakthrough Technologies que a MIT Technology Review apresentou no começo desse ano. Eles entendem que é um exercício importante do seu ponto de vista tecnológico, mas sobretudo pela capacidade de entregar uma ferramenta absolutamente especializada e focada na performance. Cada parte do todo entrega uma qualidade, uma eficiência muito maior para fazer aquilo que se propõe. Então, há visões diferentes, né? Um otimismo grande do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, de performance, o quanto demoraria para se chegar ao nível de excelência que se tinha com os chips convencionais, vamos colocar dessa maneira. Só que aí a gente tem um fator, André, que é um fator que não pode ser desconsiderado, que é a capacidade da China de se tornar absolutamente eficiente no que quer que ela queira fazer. E já há grandes polos dentro do país de desenvolvimento. Uma cidade, eu vou dizer o nome aqui, posso estar errando na pronúncia, mas a cidade de Wuxi, ela se tornou o Vale dos Chiplets. Esse é o grande centro da produção dessas peças, com investimentos milionários do governo chinês e de startups e startups com desenvolvimento tecnológico para elevar o nível de capacidade, não só de volume de produção, mas da entrega de qualidade. Ou seja, a China está criando um novo vale do silício para desenvolver esses chips, ou esses chiplets. E isso tem movimentado o mercado de um tanto que já é possível a gente entender que essa alternativa pode, de alguma maneira, afetar, de novo, voltamos para os Estados Unidos pensando nessa discussão, que pode afetar o encaminhamento dado pelas empresas americanas que se esforçaram para burlar as restrições com o fornecimento chinês. Ou seja, de um jeito ou de outro, a questão política devolveu, e aí a gente precisa lembrar, a questão política estava no olhar do Trump, do governo Trump à época, sobre os avanços chineses, esbarrou em uma série de questões econômicas e chegou-se no mercado de tecnologia porque a troca entre os dois países era muito grande. A China, um grande fornecedor das principais empresas norte-americanas. Houve uma correria das empresas norte-americanas pedindo para que as restrições não fossem tão amplas como se colocava. O governo não retrocedeu. As empresas americanas tiveram que buscar e movimentar um outro mercado em busca de alternativas. E antes disso, o governo chinês já tinha sido afetado porque o mundo entendeu que não podia depender única e exclusivamente de uma única fonte de fornecimento. Então, a China precisou burlar antes as restrições impostas lá atrás por um sufocamento logístico, depois as restrições impostas pelos Estados Unidos. Dois mercados haviam sido abertos. Aqueles que estavam tentando fugir de uma única fonte de suprimento e aqueles que estavam tentando encontrar uma alternativa aos bloqueios impostos pelo Donald Trump. Os Estados Unidos conseguiram se organizar, o resto do mundo conseguiu se organizar em relação a esse fornecimento, atravessamos uma grande crise e no meio de tudo isso, enquanto poderiam pensar que a China estava ali sentada no meio fio chorando, havia o desenvolvimento de um novo modelo tecnológico ou de um novo caminho para se manter no jogo. E se manter no jogo atendendo principalmente o mercado interno, que estava bastante baqueado em função da falta de peças e de tudo aquilo que a gente encontrou lá atrás com a escassez que desencadeou as outras crises. No final de tudo isso, os Estados Unidos acabaram golpeados severamente. A China foi golpeada, mas já se restabelece e ela conta com um mercado interno bastante amplo. E o resto do mundo, seguramente, de olho no potencial dos chiplets, vai começar a consumi-los. E aí a gente vai continuar a entender que a China se mantém como um grande centro importante para esse mercado, com chips ou com chiplets, não importa. Mas aí tem questões técnicas que se colocam lá na frente, que em relação a padrão, a questão da personalização da tecnologia e algumas questões mais técnicas, que agora, dentro desse novo hub que se estabelece com esse vale dos chiplets, a China tenta resolver para poder entregar para o resto do mundo. Olhando para o mercado interno, problema resolvido, agora o resto do mundo. E com a manutenção das restrições, por enquanto os Estados Unidos continuam chupando os dedos em relação aos chiplets e tentando buscar isso lateralmente. Ou seja, a política continua como um pano de fundo importante, mas me parece que o jeitinho chinês funcionou muito bem.
Bom, mudando um pouquinho o foco da discussão do impacto dos chiplets, quero ver de você, Rafa, a questão sustentabilidade. Essa busca por soluções sustentáveis e eficientes é cada vez mais importante em todas as indústrias, e os chiplets podem oferecer benefícios em termos de eficiência energética. Como você enxerga ali, como os chiplets podem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias de semicondutores mais sustentáveis, eficientes e adequados a esse momento da humanidade?
A gente está vendo, André, uma adequação. Eu acho interessante olhar por esse prisma da sustentabilidade e entender que esse conceito de você modularizar permite com que você faça equipamentos mais individualizados. Então, como eu disse, tem uma dificuldade ali da montagem, mas a vantagem, aí puxando para esse campo da eficiência, é que você pode customizar uma peça para atender a uma determinada solução. Eu acho que a gente tem que colocar também, a gente está falando aqui do chip de uma maneira tradicional, mas você até citou, André, no início, a história do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Ele está tentando levantar uma grana alta, ele está querendo cerca de 7 bilhões de dólares para construir chips que sejam focados em inteligência artificial. E aí, eu acho que o buraco é mais embaixo, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente está falando da guerra dos chips tradicionais, tem agora uma nova corrida em busca do pote de ouro, que é o da inteligência artificial. Nós precisaremos, se nós continuarmos nessa toada, nesse ritmo absurdo de necessidade de máquinas para processarem especificamente cálculos, dados relacionados à inteligência artificial, nós precisaremos de novos chips de IA, e a gente sabe que consome-se muito. Se você for comparar uma golgada via chip tradicional versus uma busca no ChatGPT, o gasto energético desses mecanismos de inteligência artificial, eles são altamente maiores. A gente não para para pensar nisso. Para a gente parece tudo a mesma coisa, né? Você está diante da tela do teu smartphone ou do teu computador e aparece ali alguma coisa. Houve muita evolução de todos os equipamentos em termos de eficiência energética, desde processadores até as telas, mas a gente está caminhando para uma sociedade mais digitalizada. E aí também, para ampliar o que a gente está falando aqui, dá para incluir outros equipamentos, por exemplo, os carros têm ficado cada vez mais eletrônicos e eles exigem circuitos específicos para carros, inclusive algo na linha do chiplet. Então, a gente vai precisar de mais chips de diferentes funções para atender um mundo que está se tornando digital. E isso tudo tem muita relação com gasto energético. A gente vai precisar de mais energia para produzir ou para alimentar esses circuitos eletrônicos todos, e quanto mais eficientes eles forem, obviamente, menor redução. A gente, às vezes, também pode pensar em energia como, eu preciso ter uma bateria maior para alimentar os meus equipamentos, mas pensando na contramão, eu posso tornar esses equipamentos mais eficientes com um gasto menor, incluindo menos processamento, para que a gente não precise de tanta energia. Então, eu acho que o contexto geral ele tem que ser colocado da eficiência energética. E vou só pontuar uma última coisa, né, André? Quando a gente fala de China, a gente tem que levar em consideração que determinadas licenças, determinados processos que têm relação aí já especificamente ao meio ambiente, talvez não tenham tantas restrições quanto na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a gente também tende a consumir equipamentos eletrônicos dos mais diversos cantos do mundo, mas poucas vezes a gente se pergunta de onde está vindo aquele chiplet, aquele chip, aquela matéria-prima que foi usada. Ela foi retirada de que forma? Sustentável? Esse chip foi feito de uma maneira seguindo padrões internacionais considerados aceitáveis? Ou não, ou a gente está fazendo vista grossa e desde que chegue aqui mais barato e funcionando, está valendo. Eu acho que essa é uma reflexão não só das empresas, mas da sociedade. Cada vez mais a gente perde o contato com a origem das coisas. Chega um monte de equipamento embalado e a gente acha, pô, beleza, está valendo a pena, é bom, bonito e barato, vou comprar. E eu acho que essa é uma preocupação que deve ser vista pelas empresas, mas também pela sociedade.
E falando na sociedade, vamos pensar no longo prazo. Esse setor é mais um daqueles que vivem em constante evolução, e a introdução desses chiplets pode ter implicações significativas para o futuro de toda a indústria, como a gente já falou aqui. Essas implicações podem variar desde dos elementos de computação dita tradicional até os gadgets que vão ser desenvolvidos a partir disso. Aros, quais são, na sua opinião, as implicações de longo prazo da adoção dos chiplets para essa indústria de semicondutores e também das áreas relacionadas?
A ideia, pelo menos a aposta por trás da escolha desse modelo, se dá pela facilidade de operar cada uma das partes e potencializar o todo. O que se pensa agora é o quanto poderia surgir de... não sei se a palavra é essa, mas vamos colocar assim, de liberdade para os fabricantes em modelar a construção desses chips pensando em necessidades específicas de cada segmento. Então, a gente citou aqui inteligência artificial, a gente tem indústria automotiva, a gente tem indústria aeroespacial, que tem uma demanda importante. A gente está falando cada vez mais de aparelhos conectados, né? A internet das coisas expandindo e um número crescente de dispositivos com demandas muito específicas. Então, apesar do desafio para identificação de padrão, para identificação de uma série de compatibilidades, enfim, há questões, barreiras que precisam ser avançadas, o que existe já é uma movimentação da indústria em torno da criação de um parâmetro, de um padrão global para que esses chiplets possam ser enquadrados. E isso faria com que esse desenvolvimento fosse acelerado. Cada setor absorvendo, a partir desse parâmetro universal, particularidades e especificidades. A gente já sabe quais são as apostas e é óbvio que, no fim do dia, o que pesa mesmo para a indústria é entender quanto de margem de retorno ela terá, ou seja, custa mais ou menos adotar os chiplets e quanto isso impactará no resultado final. À medida que cada setor identificar que existe vantagem por trás da escolha dos chiplets, isso vai potencializar os efeitos de adoção. Mas tendo a acreditar que esses dois setores que a gente citou aqui, o campo da inteligência artificial e todas as demandas que surgem, e a gente tem visto no mercado alguns episódios que provam o quanto a indústria está orientada a atender esse desenvolvimento, ou seja, a busca de alternativas ela vai continuar de maneira muito acelerada. A gente tem visto também, em função de uma necessidade de mais sustentabilidade no processo industrial e de maior eficiência dentro daquilo que se coloca como custo-benefício lá na ponta, a indústria automotiva também tentando se remodelar. Esses dois mercados já são grandes o suficiente para promover mudanças bem severas nessa dinâmica. E a gente não pode esquecer que, de uma maneira geral, embora a gente divida, né, são os chips, os chiplets, etc., tudo faz parte de uma mesma grande indústria, dentro de um universo bem grande, que vem orientando, por meio de investimentos em desenvolvimento e pesquisa, a busca por alternativas. Né? A gente vem exercitando cada vez mais a história da lei de Moore, e a gente precisa encontrar caminhos para manter este ritmo e para conseguir entregar performance. E é por isso que tem sido investido um volume significativo todos os anos em desenvolvimento e pesquisa. Os chiplets são um braço, um resultado desse processo de pesquisa. Algumas áreas mais avançadas, outras menos avançadas. Mas se a gente puder fazer apostas, talvez dentro daquilo que entrega o desenvolvimento de inteligência artificial e aquilo que tem sido demandado pela indústria de máquinas, né, veículos e máquinas, com uma necessidade de digitalização cada vez mais forte. Mas, André, tem um ponto importante, e como complemento à minha fala anterior, e olhando para esses setores aqui, de olho nesse crescimento dos chiplets dentro da China, já há um novo movimento para engrossar a lista de restrições dentro dessa sanção. E, no fim do dia, embora não haja impedimento para um relacionamento global com a China, ou seja, uma questão próxima dos Estados Unidos e óbvio que outros países não ficam restritos e etc., há um receio grande sobre onde isso chegará. E isso pode, de alguma maneira, ainda sob ponto de vista político, impactar os resultados dessa adoção. A indústria toda ainda tenta entender como isso caminha. E ela vem de um período de tropeços e de uma marcha em desaceleração em função de uma sucessão de episódios que a gente já citou aqui. Então, mesmo com esse apetite desses setores para essa adoção e do interesse por encontrar os próximos passos aí que envolvem a ideia da lei de Moore e etc., os chiplets se colocam como uma alternativa, mas eles são carregados de dúvidas em função desse contexto que extrapola a tecnologia em si. Então é isso que a gente precisa olhar e pensando onde cada um desses setores está inserido. Talvez esse ano seja um ano importante para a gente olhar isso e ver como essas movimentações caminham. Tem eleição nos Estados Unidos, tem globalmente uma série de movimentos importantes com foco em sustentabilidade, como vocês mencionaram. Então, a gente tem um conjunto de coisas que pode potencializar ou pode desacelerar essa discussão. A gente só vai tentar juntar essas peças, assim como fazemos com os chiplets, para entender o que sairá no final.
Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.
De volta com o nosso Momento Data Insights aqui na MIT Technology Review Brasil, uma parceria com a InterSystems. Estamos, nas últimas semanas, falando sobre Open Health. Como é que a gente trabalha com esse conceito no mercado de saúde? Como é que a tecnologia dá suporte para que o Open Health se viabilize dentro das organizações e entre as organizações, com foco lá na ponta, no paciente? A gente já falou bastante ao longo das últimas semanas sobre dados, a gente já falou sobre governança, proteção de dados, a gente falou sobre as tecnologias que estão viabilizando essa transformação, a gente falou sobre inteligência artificial, um momento só dela, e hoje a gente vai falar sobre como uma tecnologia que é desenvolvida pela InterSystems está promovendo mudanças importantes dentro do universo do Open Health, viabilizando isso tudo para as empresas. E que plataforma é essa? Que tecnologia é essa? É a Data Platform Iris. E aí, eu não posso contar essa história sozinho, por isso estão comigo de novo o Marcos Simão, Sales Manager da InterSystems, e o João Alvarenga, que é Diretor Executivo de TI e Digital do Grupo Fleury. Eu quero começar contigo, Marcos, para você que vai fazer a apresentação para a nossa audiência da plataforma, você que vai contar para a gente o que é o Iris, e aí depois eu quero que o João conte a história deles lá no Fleury com o uso da tecnologia. Mas primeiro,
Me explica como é que essa tecnologia está impulsionando o Open Health no mercado.
Falar do meu produto é uma coisa muito boa, né? Assim, tipo, é uma coisa que...
Ainda realmente... mais quando o produto é bom, que aí fica mais fácil. Mais quando
o produto é bom, zona de conforto. Zona de conforto. Vamos lá. Aires, ele é um pouco mais do que um produto, tá, Carlos? Ele é... E aí eu falo com bastante conforto sobre isso. O Aires, ele nasceu de uma junção, de um conceito, tá? A nossa área de desenvolvimento queria um produto inovador e um produto que fosse muito mais do que um banco, muito mais do que um integrador, que fosse uma plataforma de dados, tá? E aí surgiu essa ideia de pedir uma consultoria para várias creditadoras de mercado para que se elegesse o que uma plataforma de dados deveria ter. Então, o que retornou dessa pesquisa, né? Uma plataforma de dados, ela precisava ter um banco de dados bem robusto e que oferecesse alta performance. Ela deveria ter uma parte de integração muito completa e complexa para que pudesse fazer a integração desses dados e a interoperabilidade e intercambiabilidade desses dados. Uma parte de tracer, ou seja, uma parte de segurança muito forte, não só a segurança do dado em si, mas a segurança do tráfego desse dado. E a parte de analytics, obviamente, uma parte de analytics muito forte, que desse para se integrar com os principais competidores de analytics e do mercado, ou seja, um produto que fale gestão de mercado, que tivesse uma linguagem que o mercado, que fosse uma linguagem de mercado, né? Então, hoje a gente tem as principais linguagens de mercado de desenvolvimento integradas nessa plataforma, que tivesse a parte de machine learning, obviamente, para trazer o que há de novo no mercado, ou seja, IA, trazer a parte de Smart Data Fabric, para poder atuar em todos os mercados, não só no mercado de saúde. Tanto que nós temos dois produtos. Nós temos o Aires for Health, que é um Aires com todos os protocolos de saúde, e aí ele fala todos os protocolos de saúde, e temos o Aires simples, ou não é que é um Aires simples, mas o InterSystems Aires sem os protocolos de saúde, porque não faz sentido, por exemplo, uma indústria de oil and gas carregar protocolos de saúde. Então, basicamente, o que é o Aires? O Aires é um conceito, é uma ferramenta baseada num conceito de melhores práticas de mercado para integrar e entregar os dados da melhor maneira possível para o cliente.
E aí, depois que a gente entende o que é a tecnologia, a gente tem que ouvir quem está no dia a dia com ela, quem atravessou o processo de adoção. Vocês no Fleury fizeram a migração para a plataforma, né, João? Queria que você contasse para a gente um pouco desse processo, né, o que vocês estavam objetivando e o que surgiu como benefício, o que vocês ganharam no processo de gestão. Enfim, em toda a jornada de vocês com os dados, o que o Aires trouxe de vantagens, de benefícios?
Estamos em processo de implementação, já viramos, né, no processo de rollout, já viramos em algumas unidades nós de atendimento para o Aires, e interessante aí, né, um novo momento do grupo, junto com a fusão, com o grupo Pardini, Fleury Pardini, a gente vem implementando numa maior velocidade e depois para fazermos rollout no grupo Fleury. Então, os cases são ainda do grupo Pardini, mas está mais avançado, já viramos algumas unidades de atendimento, já em produção, e os benefícios são muitos dessa migração. Eu acho que a InterSystem, a gente já é parceiro da InterSystem, né? Há mais de 20 anos, tanto o grupo Fleury quanto o grupo Pardini, é o nosso core. É o nosso core business, sem dúvida nenhuma. No Pardini, no atendimento, na produção, no Fleury, em toda a produção. Então, a gente está falando aí de quase 25 milhões de exames por mês, né? Tudo isso sendo processado diariamente, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Imagina o SLA disso, né? Imagina a complexidade disso, de não poder parar um minuto. E a Intersystem sempre teve esse core de ser muito confiável, de ser muito estável, de ser o banco de dados mais rápido do mundo, é o banco de dados mais rápido do mundo, e com o AIRES se tornou mais rápido ainda. Então, acredito que a gente continua com um grande parceiro daqui para frente. A gente tinha essa preocupação de tudo que o Simão falou, era um desejo do mercado, era um desejo do cliente, mas aumenta muito a produtividade, a velocidade de implementação, a redução do ciclo de vida de software. A gente começa a ter tecnologias, né, que o pessoal que sai da faculdade domina hoje, né, como Python, Java. Ou seja, a gente sai daquele mundo com poucos profissionais com conhecimento em cachê e vai para uma tecnologia de mercado. Isso aí nos dar um outro patamar em relação a crescer junto com o negócio. O negócio sempre exige que a tecnologia ande junto ou na frente. E agora a gente vai ter toda a possibilidade de mão de obra, de tecnologia, de barramentos, né? Outro improve, outra coisa bacana que está vindo aí, né? Uma aceleração ainda maior do Ensemble, né? Que é uma ferramenta de integração, já que a gente falou de dados, que vira um canivete suíço, literalmente, né? Falando todos os protocolos de mercado. Enfim, produtividade, velocidade, profissionais de mercado. Eu acredito que isso aí vai ser um grande gol em parceria, para que a gente rode aí mais 20 anos juntos com a qualidade, com a competência que a gente vem trazendo nessa parceria de longa data com a Intersystem.
E para quem quiser saber mais e melhor a respeito do AIRES, eu recomendo que acesse o site da Intersystems, intersystems.com. Lá tem uma página dedicada à plataforma, todas as informações estão lá, mas é sempre bom ouvir de viva voz, não é? E saber do Marcos a visão da empresa e o cuidado que eles têm e a atenção para esse desenvolvimento e um olhar para as necessidades e para solucionar mesmo questões e facilitar o dia a dia das empresas, dando agilidade, dando segurança. Porque no fim do dia é isso, você precisa de ferramentas e de instrumentos que otimizem seu dia a dia e nos quais você possa confiar. Então está aqui o AIRES para ser esse braço de apoio para as empresas e para nesse processo com a gestão dos dados e processamento de todas essas informações. Eu quero agradecer o João Alvarenga, que é diretor de TI Digital do Grupo Fleury, porque esteve conosco ao longo das últimas semanas, nos ajudando aqui a dividir um pouco da experiência dele, falar sobre o Open Health e o que o Grupo Fleury está fazendo. João, muito obrigado. A gente se encontra em breve. Um prazer.
Eu que agradeço a todos. Um abraço, Aros. Um abraço, Simão.
E o Marcos continua comigo aqui, porque nós vamos, ao longo das próximas semanas, entrar no mundo dos data services, vamos falar sobre esse universo e como as fábricas de dados estão potencializando a colaboração entre as empresas, tornando esse processo cada vez mais completo. Então, Marcos, para você é só um até logo. A gente se encontra na semana que vem.
Combinado, e eu queria agradecer ao João também por essa parceria aí de longos e longos anos e agradecer por estar aqui com a gente e dar um pouquinho do seu testemunho e da sua sabedoria. Cara, fantástico aí, que é um cliente e um amigo.
Bacana. Esse aqui é o Momento Data Insights, essa parceria da MIT Technology Review Brasil com a Intersystems. Se você perdeu algum dos episódios dessa nossa jornada sobre Open Health, não tem problema. Está tudo disponível lá no nosso canal no YouTube, está disponível também nas nossas redes sociais. Você procura por MIT Technology Review Brasil e você vai encontrar o Momento Data Insights em podcast, nos agregadores, nas nossas redes sociais, no YouTube. Onde quer que você esteja, você pode acessar e compartilhar, porque eu tenho certeza os conteúdos que nós produzimos aqui ao longo dos últimos dias, eles vão beneficiar muito você, sua empresa e, sobretudo, o seu cliente, que é o mais importante. Essa é a MIT Technology Review Brasil. Esse é o momento Data Insights, uma parceria com a InterSystems. Até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.
O que mais você precisa saber?
Bom, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana?
André, tô de olho na ressaca do Vision Pro. Falamos muito aqui dos óculos de realidade mista da Apple, que foi lançado há poucos dias. Quem tinha grana, morava nos Estados Unidos, pagou a bagatela de $3.500 para experimentar o aparelho. Vários vídeos viralizando nas redes, pessoas usando os óculos, dirigindo, andando na rua. Parecia cena de filme de ficção científica. Mas fato é que agora algumas pessoas começam a devolver os aparelhos. Não estão gostando dos efeitos que estão sendo causados pelo Vision Pro. Então, entre as reclamações mais comuns, uma delas é a ergonomia. A gente vê que eles até tentaram, né, nos óculos ali, fazer uma... Eu vou chamar de gambiarra, porque Steve Jobs diria que foi uma gambiarra. Né, puxar ali um puxadinho com o fio e com a bateria para não tornar o equipamento pesado. Mas ainda assim, as pessoas estão achando o equipamento, algumas, né, nem todas, mas o equipamento desconfortável, ele pesa um pouco para frente, ele machuca o rosto. Essa é uma reclamação. Outra reclamação, e aí isso é um ponto muito importante, é o das pessoas estarem se sentindo nauseadas. Desde que começou essa nova onda de realidade aumentada, virtual e mista, 10 anos atrás, eu lembro de experimentar alguns primeiros aparelhos, o primeiro óculos Rift, e lá atrás a gente já sentia ali uma náusea, porque existe um tempo de resposta entre o que você está vendo do lado da câmera, que transmite as informações para o lado de dentro dos óculos, e o seu cérebro. Parece besteira, mesmo sendo, acho que nesse caso do Vision Pro, são 12 milissegundos, o tempo de resposta ainda, ao que parece, não é o suficiente para que você, depois de muitas horas usando aquele aparelho, você não fique enjoado. De alguma maneira, o nosso cérebro percebe que tem uma diferença entre filmar a imagem e jogar a imagem para a nossa retina. Então, tem gente devolvendo também por isso. E para fechar a história, André, tem muita gente reclamando da produtividade, porque, claro, é o primeiro aparelho da Apple, ele tem ali um ecossistema de aplicativos que está crescendo, mas ainda é limitado, e tem gente achando que na hora de trabalhar, as pessoas têm essa falsa impressão, na minha avaliação, que se você abrir 500 telas ao mesmo tempo, ainda que virtuais, você vai trabalhar 500 vezes mais rapidamente, o que não é verdade. As pessoas estão se sentindo ali um pouco iludidas. Pô, eu trouxe isso aqui para trabalhar, para aumentar minha produtividade, mas na verdade eu não estou conseguindo evoluir nada. É um bando de tela e muitas vezes essas telas não servem para nada. Então tem muita gente dizendo que tá valendo mais para entretenimento, mais para você assistir um filme, usar durante alguns minutos, mas o propósito não é esse. O propósito do equipamento é que você fique realmente, pelo menos ali, umas 2 horas usando, se possível, trabalhando e fazendo outras coisas ali, meio que dentro de um conceito multitarefa. Mas, quem sabe, infelizmente, eu sou entusiasta, que me acompanha o meu trabalho sabe que eu falo de realidade virtual há muito tempo, mas, infelizmente, tô aí achando que pode ser que a gente tenha mais uma onda flopada de VR se esse movimento se concretizar. Tomara que não. Só para fechar, o Mark Zuckerberg, ele, o dono da Meta, que é o principal concorrente, tem os óculos, ele fez um vídeo agora esses dias, também viralizou, dizendo que ele testou o equipamento do concorrente, mas ele ainda prefere os óculos da Meta. Diz que são muito mais eficientes, melhores, mais confortáveis. Fez a propaganda dele lá. Eu não testei nenhum dos dois, não posso opinar aqui, mas eu torço para ambos. Tomara que os dois superem essas dificuldades iniciais, sobretudo de preço, mas também de ergonomia, para que a indústria de realidade mista ela realmente chegue para ficar.
E você, Carlos Aras, vai ficar de olho no que?
Na linha do nosso papo de hoje, ficar atento aos passos da caminhada da Nvidia, né? A empresa alcançou aí a posição como quarta mais valiosa do mundo, e os relatórios todos dos analistas de mercado colocam a Nvidia como um exemplo aí. Ela é padrão ouro
né, no, como oferta de hardware e software, e com uma capacidade de inovação altíssima. É, teve relatório do Goldman Sachs, também elevando as ações da empresa em 21%. Tem a perspectiva de valorização ainda no futuro, e a ideia por trás desses relatórios todos é de que a NVIDIA é a empresa que está melhor surfando, talvez, ou uma das, né, dentro da onda da inteligência artificial. Ela conseguiu encontrar um nível de excelência na oferta de hardware e de software que garante performance, garante a entrega que a IA precisa nesse momento. Ela atingiu aí 1,8 trilhão de dólares como valor de mercado, deixou para trás Alphabet, deixou para trás Amazon, é a terceira mais valiosa dos Estados Unidos. A jornada da NVIDIA nesse campo não começou ontem, é importante dizer. Eles têm um foco muito, muito claro, inclusive, eu não sei se foi no último, na penúltima conferência que o CEO da NVIDIA fez, teve uma recuperação histórica aí dessa jornada e relembrando alguns passos. A NVIDIA veio numa crescente de maneira muito constante, de maneira muito bem estruturada. E isso, evidentemente, faz a diferença, né? O foco deles em produtos com nível de excelência altíssimo, conseguiram abrir e expandindo o mercado e a presença, e entregando soluções muito interessantes num momento em que o mundo estava, talvez nem soubesse, mas estava precisando disso tudo para se conectar a essa próxima fase, a essa ideia. Né, lá atrás era o metaverso, etc., mas isso que a gente entende hoje como essa realidade mista, como essa integração entre o físico e o digital, e fazendo isso não só com base em software, mas com base principalmente no desenvolvimento de hardware. A NVIDIA é aquela empresa que, de maneira não muito silenciosa, é verdade, porque no mercado a gente olha bastante porque ela está fazendo, mas de maneira geral ela não é tão pop, ela não é tão sexy quanto o Google, por exemplo, quanto o Microsoft e afins, mas ela faz um trabalho muito importante cujo impacto é percebido por todos. Então, entender que a NVIDIA está se posicionando em inteligência artificial e que estão entregando aquilo que esse setor precisa, com base em todos esses relatórios e nas análises desses analistas, e aí sobram análises na Ásia, análises nos Estados Unidos, na Europa, não é uma coisa focada em um único mercado, é uma visão global a respeito dela, é bem interessante. Acho que temos que olhar mais de perto o que a NVIDIA está fazendo.
É isso, meus amigos. Hora de ir, mas antes quero relembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curte inteligência artificial, esses últimos dias surgiram várias notícias no campo e a gente deixou um vídeo lá no YouTube para você acompanhar o que rolou. Tem muita coisa interessante, sobretudo na criação de vídeos sintéticos gerados por prompts de texto. Até semana que vem.
Carlos Aros, até semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, a gente se encontra aqui.
Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente se encontra aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.